Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário rejeita vinculação de salário de auditores fiscais ao STF.
Margaridas reivindicam combate à violência e reforma agrária.
Deputados lamentam o rebaixamento da nota de crédito do Brasil.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otaran. Boa noite, estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A Agência Internacional de Classificação de Risco rebaixou a nota de crédito do Brasil. Para Rocha, do PSDB do Acre, a decisão comprova que o país atravessa uma crise econômica sem precedentes e que o governo federal está perdido diante de tantas denúncias de corrupção.
Rocha ainda considerou um absurdo que seja atribuído à Câmara dos Deputados o agravamento da situação econômica brasileira. O parlamentar também criticou a União por suspender o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Estados para algumas unidades da Federação.
A nota de crédito do Brasil foi rebaixada, deixando o país no último nível do chamado grau de investimento. Para Lucas Virgílio, do SD de Goiás, o rebaixamento da nota brasileira é vergonhoso.
Lucas Virgílio criticou o fraco desempenho econômico do Brasil e afirmou que é preciso reverter com urgência a situação atual. Segundo o deputado, a responsabilidade de mudar o cenário da crise financeira brasileira deve envolver todos os segmentos do país.
Economia.
A presidência do Senado apresentou ao governo federal uma série de propostas com o objetivo de reaquecer a economia do país. No entendimento de Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, as medidas vão prejudicar a soberania nacional.
Para Edmilson Rodrigues, é inaceitável considerar propostas que preveem acesso às terras indígenas, alienação das terras de marinha e a facilitação da concessão de licenças ambientais, colocando em risco a cultura, a história e a vida dos povos que foram os primeiros a chegar ao país.
A agenda apresentada pela presidência do Senado, visando a retomada do crescimento econômico, também foi criticada por Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Para o deputado, as propostas representam uma afronta aos direitos sociais e ambientais.
Um dos itens rejeitados por Ivan Valente é a cobrança do atendimento do SUS. Na avaliação do congressista, o projeto ataca um dos principais direitos garantidos na Constituição Federal, que é a universalização da saúde.
A Caixa Econômica Federal pretende licitar, a partir desse mês, mais de 6 mil casas lotéricas em todo o país. No entanto, Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, criticou o banco que, segundo ele, está descumprindo o contrato vigente que permite a gestão dos atuais permissionários até 2018.
Jair Bolsonaro acrescentou que uma nova licitação contraria a lei sancionada em 2013, que oferece aos proprietários de lotéricas o direito de renovação de contrato por mais 20 anos. Para o deputado, a Caixa está tentando arrecadar recursos, desrespeitando contratos e a legislação.
Representantes do governo do Rio Grande do Sul se reuniram hoje com a bancada federal gaúcha para tentar contornar a crise financeira que afeta o estado. Segundo Osmar Terra, do PMDB, a situação é grave e não tem solução imediata.
O parlamentar ainda mostrou preocupação com o bloqueio de recursos do governo gaúcho para garantir a quitação de uma dívida de 280 milhões de reais com a União. Osmar Terra pediu que o Executivo Federal se sensibilize com a situação delicada que o estado enfrenta.
Transportes.
O projeto de duplicação da rodovia Raposo Tavares, no trecho que liga Itapetininga a Angatuba, em São Paulo, foi criticado por Capitão Augusto do PR. De acordo com o parlamentar, existem trechos mais perigosos da mesma rodovia que precisam de reformas mais urgentes.
Capitão Augusto ressaltou que a duplicação prevista vai beneficiar apenas uma cidade, enquanto que uma obra da mesma proporção entre Ourinhos e Piraju, por exemplo, iria melhorar o trânsito em 5 municípios. Ele solicitou que o governo paulista reveja o projeto original e altere os trechos a serem duplicados.
Desenvolvimento regional.
Os projetos de irrigação Brígida e Fulgêncio, administrados pela Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, no sertão de Pernambuco, estão parados pela falta de pagamento de energia. Gonzaga Patriota, do PSB, cobrou da Codevasf a solução do problema junto à CELPE, distribuidora de energia no estado.
Só o projeto Fulgêncio, citado por Gonzaga Patriota, conta com 47 agrovilas, numa área de 5.500 hectares de terras produtivas, em que mais de 15 mil famílias aguardam o pagamento das contas de luz para continuarem trabalhando.
Apesar do Pará ser um dos maiores produtores de energia e o segundo maior exportador de insumo, Arnaldo Jordi, do PPS, criticou a falta de apoio para o Estado, que, de acordo com o deputado, não recebe ICMS da energia exportada.
Além disso, o parlamentar voltou a criticar os aumentos excessivos das contas de luz, que, segundo ele, tiveram mais de 50% de reajuste nos últimos meses. Arnaldo Jordi também protestou contra a má qualidade dos serviços da concessionária Celpa Equatorial.
O governo federal inaugurou no Maranhão 3 mil unidades habitacionais que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, afirmou que a iniciativa se destaca porque, além da inclusão social, é decisiva para melhorar a qualidade de vida da população.
Rubens Pereira Júnior destacou também a inauguração do Terminal de Grãos do Maranhão, instalado no Porto de Itaqui, em São Luís. O deputado ressaltou a importância do empreendimento não só para descongestionar os portos, mas também para ampliar a exportação brasileira.
A greve dos professores da rede de ensino do Tocantins completou 37 dias. Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, cobrou do governo estadual uma negociação urgente para que o problema seja resolvido. Além disso, ele informou que os médicos da rede pública também ameaçam paralisar os trabalhos.
Para tentar levar responsabilidade financeira e desenvolvimento ao Tocantins, Carlos Henrique Gaguin solicitou que o governo federal estude a possibilidade de repassar um montante diferenciado do ICMS aos estados da região norte.
Teresina completa 163 anos no próximo dia 16 de agosto. Silas Freire, do PR, homenageou a capital do Piauí, ressaltando o caráter acolhedor da população. Segundo o deputado, com 850 mil habitantes, a cidade é uma das que mais cresce no país.
Silas Freire ressaltou o título de Cidade Verde concedido a Teresina e reafirmou seu amor pela capital do estado. O parlamentar ainda destacou a produção da cajuína, bebida típica do Piauí.
Milhares de trabalhadoras do campo chegaram a Brasília para mais uma edição da Marcha das Margaridas.
A mobilização cobra do poder público políticas de desenvolvimento sustentável e o combate à violência contra a mulher.
A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre o tema.
A 5ª Marcha das Margaridas reuniu em Brasília entre 35 mil e 70 mil trabalhadoras rurais e integrantes de centrais sindicais e de outros movimentos sociais. Os números variam muito de acordo com a fonte de avaliação, se a Polícia Militar ou a Contag, organizadora do evento. Mas o fato é que as mulheres lotaram a esplanada nesta quarta-feira. As margaridas foram homenageadas em sessão solene do Congresso Nacional. A marcha é uma homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, assassinada em 1983 por lutar pelos direitos trabalhistas. Neste ano, a marcha teve como tema Margaridas seguem em marcha pelo desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, liberdade e igualdade. Na sessão solene, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, citou um dos pontos de reivindicação principais das margaridas.
É a demanda e a exigência de que não apenas o Congresso, mas o governo execute o cumpra-se no combate à violência contra as mulheres e contra a violência no campo também.
Durante a marcha, os manifestantes mostraram rejeição aos pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
As mulheres brasileiras demonstraram a importância da democracia para vencer a crise que assola o Brasil com a Marcha das Margaridas. Caetano, do PT da Bahia, citou o movimento como incentivo na busca de alternativas para um momento difícil que vive o país.
Caetano também criticou a oposição por, muitas vezes, adotar posições que prejudicam o Brasil e elogiou a decisão do Executivo de ouvir o Senado e a Câmara dos Deputados na tomada de decisões.
Homenagem.
O jornalista Deoclésio Dantas Ferreira morreu na última segunda-feira em Teresina. Ao lamentar a perda e manifestar solidariedade aos familiares, Heráclito Fortes, do PSB, exaltou a história profissional e a importância de Deoclésio na imprensa do Piauí.
Heráclito Fortes ressaltou que o jornalista tinha compromisso com a informação e era sinônimo de credibilidade. Deoclésio também era membro da Academia Piauiense de Letras, onde ocupava a cadeira número 16.
Educação.
O campus de Vitória, do Instituto Federal do Espírito Santo, foi o primeiro colocado no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, entre as escolas públicas do Brasil. Carlos Manato, do SD, parabenizou os estudantes e os profissionais da instituição pela conquista.
Carlos Manato afirmou que todos os anos a bancada do Espírito Santo destina recursos para as escolas técnicas, o que permite a reforma de laboratórios, salas de informática, quadras de esporte, salas de aula e garante, assim, um ensino de qualidade à população capixaba.
Na semana passada, o governo federal inaugurou o curso de formação de treinadores de cão-guia em Alegre, no Espírito Santo. Sérgio Vidigal, do PDT, comemorou a iniciativa e ressaltou a importância de criar políticas públicas para atender pessoas portadoras de deficiência.
Depois de investir cerca de 5 milhões de reais no curso, Sérgio Vidigal informou que em 2 anos e meio, o governo federal pretende formar 20 novos treinadores. O parlamentar também elogiou o empenho do Poder Executivo no desenvolvimento do ensino técnico no país.
Saúde.
Tramita na Câmara projeto de lei de Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, que cria o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Obesidade. A proposta prevê um levantamento epidemiológico da incidência e prevalência da obesidade entre os brasileiros.
Baleia Rossi frisou que a obesidade virou um problema de saúde pública, já que 20% da população é obesa e 50% está acima do peso. O texto ainda prevê a divulgação dos alimentos a serem incluídos ou excluídos de uma dieta saudável, levando em conta a faixa etária, hábitos alimentares e realidades regionais.
Previdência.
A Câmara realizou audiência pública para discutir o projeto que trata da remuneração do FGTS. Na opinião de Moema Gramacho, do PT da Bahia, é preciso discutir o assunto com calma, para evitar que a mudança na legislação prejudique os trabalhadores que contribuíram com o fundo.
Moema Gramacho lembrou que a maioria dos programas sociais depende do FGTS e eles também seriam prejudicados com o aumento da correção dos valores do fundo.
Justiça.
O STF está analisando o questionamento da Procuradoria-Geral da União contra a lei que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no Ceará. Beto Rosado, do PP Potiguar, espera que a Corte Suprema considere a origem cultural do esporte não apenas no Ceará, mas em todo o Nordeste.
Beto Rosado argumentou que a vaquejada é um esporte que movimenta a economia de toda a região, com a apresentação de animais bem tratados. O parlamentar justificou ainda que a vaquejada representa uma alternativa econômica para os criadores.
Continua em tramitação no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a desaposentação. Segundo Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, por enquanto a demanda está empatada, com 2 votos a favor e 2 contra. Mas a votação foi suspensa por um pedido de vistas da ministra Rosa Weber.
Arnaldo Faria de Sá espera que os ministros do STF não tenham sido convencidos pelo governo federal a mudar suas posições sob a alegação de que não há recursos na Previdência. A desaposentação, no entendimento do parlamentar, é um direito que deve ser garantido ao trabalhador brasileiro.
Segurança Pública.
O Supremo Tribunal Federal deve votar amanhã o recurso sobre a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Contrário à ação, João Campos, do PSDB goiano, argumentou que o consumo de drogas afeta não só o usuário, mas a sociedade como um todo.
João Campos acrescentou que a liberação do porte das substâncias pode influenciar no aumento da criminalidade e da violência. Além disso, o parlamentar observou que a maior parte da população brasileira também é contra a descriminalização.
No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 9 anos de vigência. Apesar de ter contribuído para a redução de assassinatos de mulheres em decorrência da violência doméstica, Damina Pereira, do PMN de Minas Gerais, alertou que o dispositivo ainda não está completamente consolidado.
Segundo Damina Pereira, a falta de recursos, os abrigos temporários para as vítimas e as delegacias especializadas são fatores que impedem que a lei seja colocada em prática. A parlamentar fez um apelo para aprovação do projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento de Violência contra a Mulher.
A falta de segurança pública no entorno de Brasília preocupa Célio Silveira, do PSDB de Goiás. O deputado defendeu a volta da Força de Segurança Nacional, que, quando esteve presente na região, atuou para diminuir os índices de criminalidade.
Célio Silveira fez um apelo para que medidas urgentes sejam tomadas para garantir tranquilidade a quase 12 milhões de habitantes que vivem no entorno da capital federal e que exigem mais segurança do poder público.
No final do mês passado, uma bomba de fabricação caseira foi arremessada na porta do Instituto Lula, em São Paulo. Para delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, os responsáveis pelo crime são militantes do próprio PT, partido do fundador do Instituto.
Baseado em sua experiência com investigações policiais, delegado Edson Moreira entende que o ato criminoso teve como principal objetivo abafar o envolvimento de pessoas ligadas ao PT em casos de corrupção.
Eleições.
Foi lançada hoje na Câmara a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Presidencialismo Participativo. Secretário do Colegiado, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, explicou que a mudança seria feita de forma gradual, do presidencialismo para o parlamentarismo.
Na opinião de Luiz Carlos Rauli, essa mudança de sistema de governo é a solução para a crise instalada no Brasil. O congressista entende que o Brasil pode evoluir para a reforma administrativa do presidencialismo com um gabinete de ministros.
Os deputados analisaram nesta terça-feira o último destaque apresentado ao texto principal da proposta que vincula salários de carreiras jurídicas aos subsídios pagos aos ministros do STF.
No destaque apreciado, o plenário rejeitou a inclusão dos auditores da Receita e do Trabalho na proposta de emenda constitucional e concluiu a tramitação da matéria em primeiro turno.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre as votações.
Os deputados rejeitaram nesta terça-feira a vinculação dos salários de auditores da Receita e do Trabalho à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A vinculação era tema de destaque apresentado à proposta de emenda à Constituição que vincula salários de advogados públicos, delegados e procuradores municipais ao subsídio dos ministros do Supremo. De acordo com a proposta, o maior salário dessas carreiras será de 90,25% da remuneração dos ministros, o que hoje daria R$ 30.471. Como é uma mudança na Constituição, eram necessários 308 votos para aprovação, mas 269 deputados votaram pela inclusão dos auditores, contra 185 que foram contra e 18 que se abstiveram. O destaque que buscava ampliar as carreiras atendidas pela PEC foi apresentado pelo PPS. Segundo o líder do partido, Rubens Bueno, o objetivo era contemplar todas as carreiras jurídicas.
As carreiras jurídicas da União, reconhecidas, vem do advogado da União, delegado da Polícia Federal e nesse conjunto de engrenagens de uma peça única, que é a peça jurídica da União. E nós incluímos nesse destaque as carreiras de auditores fiscais da Receita e auditores do Trabalho, porque são reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça como carreiras jurídicas e, como tal, são carreiras de Estado para o país.
De acordo com o Ministério do Planejamento, só a vinculação dos auditores teria impacto fiscal de quase R$ 4,5 bilhões ao ano. O líder do governo considerou a rejeição um primeiro passo no sentido de recompor a base aliada.
É um processo de recomposição política e nós temos que trabalhar aos poucos, com habilidade, reconhecendo as limitações de cada bancada, e acho que é um novo momento, principalmente após a decisão da presidenta de receber as bancadas, conversar com as bancadas e conversar com os líderes. Eu acho que esse momento nós temos que dar prosseguimento daqui para frente.
A proposta que vincula salários de advogados públicos e outras carreiras foi concluída em primeiro turno. Segundo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o segundo turno só será votado depois que a Constituição for alterada para proibir que os gastos de estados e municípios sejam aumentados sem que haja a respectiva previsão orçamentária. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Na sessão deliberativa desta quarta-feira, o plenário deixou de analisar o pedido de urgência para o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de decreto do Executivo sobre a regulamentação do Cadastro Nacional de Especialistas.
Os autores concordaram em retirar o pedido depois que o governo decidiu criar uma comissão para rever a redação do decreto, que pretende recolher dados mais precisos sobre as especialidades médicas de cada profissional, para a construção de políticas voltadas à melhor distribuição dos médicos no país.
Os deputados da oposição criticaram os termos do decreto por considerarem que ele exorbita os poderes de regulamentação previstos na lei ao entrar em detalhamentos de competência dos órgãos do setor.
O plenário passou então a analisar o projeto do Executivo com urgência constitucional que tranca a pauta das sessões ordinárias e que tipifica o crime de terrorismo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.